Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.
Eu acho que as ODSs, né? Para quem está nos ouvindo e não sabe o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se eu não me engano, são 32 objetivos lá que a Organização das Nações Unidas definiu para 2030 para a gente tentar deixar o fim do mundo mais amável. Aquelas que já impactam, é meio isso. A gente combater algumas questões graves, assim, que vão nos impactar muito em breve, que já estamos sentindo esses efeitos. Então, esses são esses 32 objetivos, se eu não me engano, pode ter aumentado, porque volte meio eles incluem alguns, tiram outros, que é esses objetivos, e aí você encontra no site lá da ONU. É da ONU, né? É da ONU, né? Eu fico pensando no ONU, nem com essas organizações, mas na ONU tem lá. E aí dá para acessar, para entender. E qualquer empresa pode, qualquer pessoa física pode pensar, eu vou seguir esse objetivo aqui porque faz sentido para mim. Eu acho que os editais é uma forma de promoção de até de cidadania, talvez, não sei.
Mas é doido ao mesmo tempo, né? Eu faço alguns freelas para uma instituição grande, assim, que faz captação de recurso num tamanho mais astronômico, assim, outra realidade. E aí o meu chefe fala, porque agora a gente está usando a linguagem ESG, porque as grandes companhias gostam disso para patrocinar. Eu falei, gente, tipo, isso é cultura. Como assim ESG, cara? Que saco, né? Eu acho que, apesar de tudo, a gente precisa entender também os limites, né? Não sei, eu fiz agora na Flima, a gente fez um edital de convocatória para textos para infância. Uhum. E aí esses textos, esses contos foram adaptados pela companhia Bife Seco e viraram um podcast para criança, assim. Podcast, a gente chamou de uma podsérie. Podsérie para infância. Ficou bem legal. Mas aí a gente fez essa curadoria, né, dos textos que chegaram, e eu falava, cara, eu não entendo por que, que as pessoas acham que literatura infantil tem que sempre terminar com uma moral da história, né? Coisa chata! Aí vários textos, assim, né, então nesse texto aprendemos que não é feio roubar. Tipo, também não precisa, né? Eu acho que tem caminhos e caminhos, e a gente pode entender. Eu acho que a gente precisa muito levantar essa questão de entender, né? Por quê? Qual é o limite? Qual é o caminho mesmo que a gente quer de política pública para incentivar a cultura, né? Se realmente o caminho é exigir que tenha ODSs ou não, ou se intrinsecamente só por apoiar a cultura a gente já está colaborando para um mundo mais sustentável, né?
É uma discussão importante. Convido você para voltar aqui e a gente fazer um grande debate. Ana, outra coisa que eu queria te falar dessa. Lembrei que você falou que teu trabalho é promover experiência para o público, e aí eu queria saber se a gente sempre tem grandes empresas que conseguem fazer pesquisas mais profundas de como, né, o que a sociedade ou aquela comunidade onde você está realizando o projeto necessita, né? Porque tem essa coisa do Salvador que a gente fala, aquela região ali precisa disso, porque no meu olhar eu vejo assim. Como que você faz para tirar esse lugar, né, de Salvadora, e tentar promover um projeto que realmente seja relevante para a comunidade onde você está se inserindo ali, está inserindo o projeto, não você, Ana, pessoa física, né? Mas o lugar que você está colocando esse projeto. Quais são as habilidades ali que você usa para conseguir propor de uma forma, né, bacana isso?
Então, eu acredito muito em fazer junto, né? Então, por exemplo recente, né, que a gente fez a Flimo lá em Morretes, e a primeira coisa que a gente fez foi primeiro sentar, né, com as pessoas de lá, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, conversar, entender a realidade, E aí, uma das coisas que eu acho que a gente faz, que é mais incrível, assim, é promover uma escuta genuína das pessoas, né? E esse é um processo que a gente tem desenvolvido, eu e a Flávia, faz algum tempo, nos nossos projetos, que chama Laboratório de Escuta Ativa. Isso a gente faz principalmente com crianças. A gente fez isso tanto no Criaturas Fantásticas quanto agora na FLIM. Então, a gente foi lá 2, 3 meses antes do festival, chamou crianças para participar. A gente sempre usa um chamariz falando colônia de férias, mas na verdade é um laboratório que a gente explora, assim, e a ideia é chamar essas crianças, sentar com elas, ficar 4, 5 dias com elas, explorando várias linguagens artísticas, fazendo um processo de mediação cuidadosa, de escuta, para entender o que elas querem viver naquele processo, né? Uhum. Então, na última, no Criaturas Fantásticas, a gente perguntou para elas: o que vocês gostariam de ver num museu? Se vocês, crianças, decidissem, como seria? E aí a gente fez todos esses processos, essas provocações com elas, essa exploração da linguagem, das linguagens artísticas. A gente visitou um museu com elas para ver como é que elas agiam naquele espaço. E aí a gente elaborou a exposição a partir dessa escuta que a gente fez com elas. E na FLIM a gente fez a mesma coisa, a gente sentou com elas: o que vocês querem fazer aqui? E aí elas decidiram, durante o laboratório de escuta, fazer um livro. Aí vai lá a produtora maluca mudar as rubricas do projeto, pedir aprovação e remanejar o orçamento para dar conta de fazer um livro com as crianças, porque foi o que elas decidiram fazer, foi o que elas queriam. E aí a gente sentou dias e dias com elas para fazer um livro com elas. Então elas escreveram o livro, elas desenharam o que ia no livro, desenharam o personagem, o cenário, elas escolheram a cor da página do livro. Elas, enfim, a gente criou tudo isso com elas, e aí a gente fez, gravou depoimento com elas, e aí no festival a gente lançou o livro com elas. Então elas foram lá para a mesa principal do festival de literatura, e elas fizeram o lançamento do livro delas lá, elas fizeram autógrafos, levaram toda a família delas para lá. Então, eu sinto que, assim, a partir do momento que você senta junto, escuta e entende como seguir junto, né? O que que desperta, quais são os interesses. Claro que isso é um laboratório com criança, né? Eu nunca fiz isso com adultos. Mas eu acho que é importante escutar, né? Eu acho que é interessante. Então, eu acho que o produtor, quando se ele não é da cidade, ele tem que ir para a cidade, tem que ficar lá. Tem que viver com essas pessoas, tem que ter equipe de lá, né? Tem que estar junto, de fato.
Uhum.
E se ele é da cidade, ele tem que entender onde está realmente o buraco, né? O que está faltando, sim, ali, né? Então, eu acho que a Mamute também é esse lugar, né? O que estava faltando? Por que a Mamute, quando veio, chegou com tanta força, né?
Uhum.
A gente, a primeira Mamute, a gente, de verdade, a gente achou que ia fazer uma feira para... Primeiro, 20 expositores. A gente ia fazer ali na Casa 102, usando a casa e a garagem, assim. Quando começou a chegar a inscrição, a gente teve que ir atrás do estacionamento que tinha lá, uhum, e tal. E aí começou a crescer e a gente entendeu, pô, tem um vazio aqui, as pessoas querem isso. Então, eu acho que é isso, né? É entender o que que as pessoas precisam, o que que as, uhum, pessoas querem, onde está o lugar, e aí existem várias formas de fazer isso, seja um laboratório, seja uma conversa, uhum, uma roda de conversa, seja uma pesquisa, que a gente, sim, precisa se desenvolver nesse lugar, assim, de tentar entender realmente o que as pessoas querem viver, né, num, sim, festival, o que elas querem viver numa proposta artística.
Sim, acho que o grande barato do que você falou, a primeira coisa que você falou é abrir a escuta, né, tipo, observar, né, abrir a escuta ali. E, uhum, você vem falando também, já no decorrer da nossa entrevista inteira, de que é importante a gente furar as bolhas, né? Sair um pouco. Então, acho que a grande lição, pelo menos, que eu tomo, aquelas, né, moral da história já, elas me perdem. Não, mas é que eu acho que a grande questão aí é estar aberto, né, Ana, para questionar as nossas certezas, assim. Se você pontuar um negócio que me incomoda dentro das economias que não a tradicional, a colaborativa, a criativa, a economia da cultura, uma coisa que me incomoda, são as grandes certezas que a gente volte meia tenha. E até porque a gente precisa se defender muito, defender as nossas bandeiras, a gente sempre, né, tem que sempre explicar 50 vezes o porquê que a gente, é meio que explicar o óbvio, né? Então, acho que essa demanda ali, ela acaba nos colocando num lugar também de ter muitas certezas, né? Questionar essas certezas talvez seja o principal ponto aí pra gente conseguir olhar para um projeto plural e que vai impactar a sociedade. Aliás, como
é, e eu acho que promover encontros gentis, sabe? Conversas que as pessoas queiram estar. Porque você tentar impor, né? Ah, não, eu imponho que a gente vai ter que falar sobre isso. Você vai ter que aceitar essa minha ideia. Você vai ter que aceitar essa forma que eu vejo o mundo. Isso não gera nada, né? Você chega com um discurso assim num festival, né? Por exemplo, em Morretes. O que você vai ter é que as pessoas não vão no seu evento. Então você precisa promover encontros que as pessoas realmente queiram estar, né? É, promover a gentileza, né? O acolhimento e entender o que nos une, né? O que nos une, o que a gente pode estar junto conversando. Eu acho que é um caminho também.
Sim, maravilhosa. Ana, a gente vem encontrando um fim aqui e a gente tem um quadro no Cutucada agora, que é a Cutucada da Semana, que é um espaço para você fazer a sua provocação, a sua dica, as suas coisas para quem está nos ouvindo. E também vai ficar, né, obviamente, gravado esse programa. Então, deixa aí a sua mensagem.
Olha, no atual momento, nessa semana específica, eu acho que essa última pergunta que eu trouxe, ela é muito importante, né? O que que nos une, né? Como que a gente pode promover o que nos une? E acho que é isso. Tentar olhar para esse lugar dos encontros gentis e de como a gente pode promover mais pontes de diálogo, né, entre a gente.
Maravilhoso. Então tá. Ana, como que a gente te acha nas redes sociais? Como a gente acha Mamute nas redes sociais? Para que a gente pudesse acompanhar.
Tá, eu sou meio offline, assim, mas a Mamute, ela é Mamute a Feira, arroba Mamute a Feira, a gente tá bombando lá no Instagram, já apresentando todo mundo que vai fazer parte da manada da Mamute esse ano. Vocês conseguem ver um pouquinho da arte das pessoas, conhecer os trabalhinhos, assim, que logo vai ser bem legal, vocês vão poder ver ao vivo lá na feira, e vai ser bem massa.
E o da Gloriosa, só para da produtora, já que você é offline.
É arroba Gloriosa Cultural.
Maravilha. Então sigam lá o perfil da Gloriosa Cultural e também da Mamute da Feira, dia 5, no estacionamento da Câmara Municipal de Curitiba. Ana, agradeço demais a tua participação. Foi incrível conversar um pouquinho mais com você, conhecer esse projeto incrível. O canal está sempre aberto.
Eu que agradeço. Obrigadão, gente. Espero vocês lá.
Yes. E você que nos ouviu até aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Lembre-se que agora essa série de Economia Criativa e Desenvolvimento Sustentável, ela encerra com a entrevista da Ana agora. E na próxima semana a gente vai ter um programa extra, porém... Estou aceitando dicas para novas séries. Ela, em breve também, semana que vem, ela vai estar no Spotify já. Então, não deixe de nos seguir também pelo Spotify. Você encontra o link no perfil do Instagram do Cutucada, que é @cutucada. E esse programa fica na íntegra também no site da Rádio Cultura 930.com.br/cutucada. É isso, minha gente. Se hidratem, consciência aí na hora escolher aí o nosso regente de futuro, procurem os pontos de equilíbrio, e é isso, vivem na paz. Beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!
Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.